Audiobook Grátis apresenta. Eis-me chegado ao fim da primeira estação da campanha que empreendi. Primeira estação, digo eu, porque não é tempo ainda de embainhar a espada, porque continuo firme na brecha. Encarniçada, terrível tem sido a luta. Meus inimigos desleais, não podendo rebater os golpes duros de verdade que aos seus ídolos vibrou minha pena, deslocaram a questão, e voltaram-se contra minha humilde individualidade. Procuraram tirar-me a força moral, vilipendiando-me, caluniando-me, difamando-me. Imbecis! Ouçam, é Zola quem fala. Sob esse furioso assalto da imprensa, qual é a sorte do escritor? O pobre homem deve estar esmagado, não é assim? Atenda-se a que ele tem contra si todos, tanto os espirituosos, como os idiotas. Censuram N ou por aquilo que ele escreveu e por aquilo que ele não escreveu. Cifram ele TCSI ou KS lugar e emprestam-lhe as intenções mais estapafúrdias, mais vergonhosas julgam N ou aéreamente, segundo o manequim que dele fizeram, sem nunca léo degolam N ou com as legendas absurdas que circulam sobre as obras dele, sobre ele próprio. E evidentemente um homem perdido, de tal massacre é impossível sair vivo. Pois muito bem, não há tal, o escritor conserva-se de pé e risonho. A cada nova bordada de projectéis, de ladrilhos, de punhados de lodo fica-se pasmo ao ver o homem, forte e alegre ao sol, sem avaria, sem ter-se sequer sujado. Mas que é que se passa, então? Meu Deus, uma coisa muitíssimo simples. E que nenhuma das armas da crítica acerta, porque nenhuma delas visa logicamente ao escritor. Passam todos à direita, quatro à esquerda, ou antes caem na lama a seus pés. Não basta acusar um homem dos mais horrorosos crimes, para que seja ele um patife é preciso que tenha mesmo cometido esses crimes. Ora, a crítica mostra-se de grande ingenuidade quando parece crer que lhe basta negar o talento de um homem, para que esse homem não tenha realmente talento. Os fatos a desmentem, e o público acaba sempre por obedecer aos fatos. Se a crítica falta à verdade, se ela não faz a um escritor a justiça que lhe é devida, suicida-se e perde toda sua autoridade para com os leitores. Desde então cai no desprezo, e é apenas barulho de? Que exie aproveitam aqueles mesmos que ela quer estrangular. Sim, é isto, as palavras do mestre são apropriar a verdade. O Partido Republicano Paulista, afivelando ao rosto uma máscara covarde, cobriu-me de baldões, de insultos sujos, de calunias torpes enegreceu-me, difamou-me. Desceu mais, sordidamente, mesquinhamente e utrigou-me, cerceou-me interesses, procurou até privar-me de pão. E todavia aqui estou eu, são, escorreito, alegre ao sol de Deus, como abraço sempre o gatilhado para o amigo, com a pilheria mordente sempre pronta. E mais, vejo de meu lado a opinião. Em São Paulo, em Taubaté, em Sorocaba, em Jundiaí, em Campinas, no Rio Claro, em Tatuí, em Piracicaba, em toda a província, ergueram-se vozes a meu favor, surgiram-me companheiros estrenos nas batalhas que feri. Até em províncias longínquas como a de Minas, foi verberado o procedimento do Partido Republicano Paulista, que conglobou-se, cotizou-se, gastou esforços, despendeu dinheiro para desmoralizar um homem. Na corte fui eu acolhido, saudado, festejado pela fina elite do mundo das letras e das ciências, achei editor para estas cartas, obtive um triunfo completo. Falta talvez de modéstia, mas verdade. E não se vá pensar que actuou para isso o espírito de partido, interesse político favorecido. Não. Todos sabem que eu não fui, que eu não sou, que eu nunca hei de ser monarquista. Neguem N ou embora os vilões cesta é que é a verdade. Os meus adversários políticos leais respeitam-me e estimam-me porque veem em mim um homem de princípios, que coloca as suas convicções acima de suas simpatias, acima de seus interesses. Os republicanos verdadeiros, que ousam em grande número na província, aplaudem-me, felicitam-me particularmente, publicamente, por cartas, de viva voz, de todos os modos. Muitos dos republicanos disciplinados, agremiados, orientados pelo Sr. Rangel Pestana, confessam serem verdades as que eu proclamei, e louvam-me pelo civismo, pela coragem, pela abnegação. E nem faltam corpos coletivos em que eu me apoie, os briosos eleitorados de Porto Feliz e de Santos também repeliram a transação infamante. Eis-nos igual a milímetros. Isto posto, lance-se uma vista retrospectiva às principais questões políticas debatidas nesta polêmica. Sustentei eu que os dois deputados republicanos não passavam da craveira comum dos bacharéis brasileiros, que eram honradas mediocridades, que não tinham razão de ser as turiferações com que os endeusavam. Desmentiram-me eles na Câmara? Mostraram-se talentos, gênios, águias. Qual? Revelaram-se burgueses chaticimos, políticos acanhados, oportunistas de conta. Nem o senhor Prudente de Moraes, nem o senhor Campos Salles têm excedido a estatura do ST. Frederico Borges ou do senhor Eufrasio Correa. Quando o senhor Campos Salles pronunciou o seu primeiro discurso, levantou-se aqui na província um coro de elogios, um tal marulho de admiração, que parecia que o mundo vinha abaixo. Fora uma estreia brilhante, rutila, assombrosa, piramidal, nunca vista. É isto aqui, na corte a coisa foi muito outra. Ora veja-se como apreciou o deslumbrante debut um jornalista estrangeiro, um homem desinteressado, um julgador imparcial. On donne la parole à un député républicain dont le discours n'éclaircit rien le débat car il ne parle guère que de lui, de ses correligionnaires politiques, et du mandat que lui a été donné par ses électeurs propriétaires d'esclaves. 1. G. A imprensa brasileira entende que só agora, com a estreia de Joaquim Nabuco, houve discurso na Câmara. Não é desarrazoado concluir que para a referida imprensa haver 1. Revue Commerciale, Financiere e Maritime, do 6 ao 20 de abril, 1885. Paira ria e tiebiagem do Sr. Campos Salles não valeu, foi P.A., de encher, uma bagaceira como outra qualquer das muitas que tem havido. Diz, por exemplo, a Gazeta de Notícias no seu Boletim Parlamentar, 2. A Câmara dos Deputados saiu ontem da sua habitual sonolência, sacudida pela palavra vibrante e convicta do Sr. Joaquim Nabuco. Este senhor deputado tomou ontem assento e ontem mesmo se manifestou não só acerca do projeto do elemento servil, como da última organização ministerial. Abolicionista radical, tendo a seu favor o prestígio de defensor sincero de uma grande causa, sua palavra convicta produziu uma sensação estranha naquela atmosfera de pequenas combinações políticas e de mesquinhos interesses partidários. Não sabemos quem está inscripto para responder ao senhor Nabuco, mais seja quem for, até mesmo o senhor Ratisbona, há de ver-se em grandes embaraços para destruir o mais efeito do primeiro discurso que este ano foi proferido na Câmara. Tinha eu razão ou não tinha, inaugurar fiasco aos dois ídolos? Relativamente às repentinas ideias abolicionistas do Partido Republicano, afirmei eu ter sido o projeto Dantas um remendo de purpura cozido às pressas na bandeira negra do esclavagismo de Barrete Frígio. A queda da situação passada e o discurso retroativo último do Dr. Prudente de Moraes provaram a evidência a verdade de minhas asserções. O republicanismo paulista é escravocrata, e só tornou-se abolicionista para iludir a 2, número de 4 de julho de 1885. Ciras PMNMNMP e AI José Bonifácio, para obter meios de ação, na campanha eleitoral, para empolgar os dois diplomas. Que mais fiz eu? Chamei a conta zero orgulho titânico e balofo do Sr. Rangel Pestana, e mostrei o que eras. S. À luz de uma crítica imparcial e justa. A fotografia de um caráter, foi o juízo do público em relação ao meu escrito. Com o Sr. Alberto Salles só incidentemente e por ser provocado ocupei-me. E até isso foi perder tempo. S.S. É o que se chama um rate. Quis fazer nome, e começou por escrever um grosso livro de política. Obra ponderosa, chama-lhe com fina malícia Capistrano, de Abreu, e é, pesa em brochura 1.125 gramas. Pois muito bem, S. S. Foi infeliz com Bacamarte. Ninguém se atreveu a cortar-lhe as folhas. Ficou virgem. A venda regular não atingiu a uma centena de volumes. Dos outros descartou-se S. S., passando-os por preço vila um livreiro de São Paulo. Meteu-se S. S. no jornalismo. Ainda uma vez rate. Principiou com uma desgraçada questão de renovamento de sangue, e com tal desazo se houve, que viu-se obrigado a fugir do campo, deixando armas e bagagens, e cortando relações com o colega que lhe aparara as cristas. Mais tarde publicou o Catecismo Republicano, vasto museu teratológico de abortos spenceristas. Para que tivesse saída luminosa ideia, fez distribuição gratuita. Pois foi de novo raté, a obra em grande parte está poi distribuir. Nem de graça. As cartas e bilhetes postais tiveram extração. Por quê? Porque eram dirigidos a Júlio Ribeiro. Aí é oi ai. Serviu-lhes meu nome de padrinho. Ora, aqui está um meio eficaz. Escreva o senhor Alberto Salles contra mim. Há de achar leitores. E mais faz-me reclame, serve-me de degrau, ajuda-me a subir. Quanto ao que me diz pessoalmente respeito na polêmica, mostrei eu a toda a luz a ignorância profunda, a crassa obtusidade do atleta da República Esclavagista. Mostrei a deslealdade, a perfídia de suas malsinações. Confundido, desfeito, esmagado, voltou à carga insultando-me, caluniando-me moralmente. Rebateu-lhe as calunias vilíssimas o Diário Liberal. A brilhante resposta de tão estreno campeão nada tenho a acrescentar. Também quase não merecem contestação as novas calunias da província de 22 de junho. Todavia pergunto. Seria tão fraca, tão pusilânime a diretoria do Colégio Culto 4 Ciência que não tivesse ânimo de lavrar a demissão do empregado omisso em seus deveres? Desceria ela, por inqualificável inercia, a aprovar uma medida injusta que feria a todos os membros do corpo docente, quando era um só o criminoso? Dado que tudo isso assim fosse, voltar-se-ia o despeito do punido somente contra um diretor republicano, Dr. Jorge de Merenda, poupando os quatro diretores liberais? Admitido ainda este absurdo, por que atacar o partido que não era solidário com o partidista? Por que descarregar sobre um corpo coletivo o ódio votado a um indivíduo? Pobre lógica. Desgracado bom senso. Contanto que eu fique ou pareça ficar ferido, pouco importa sacrificá-os. Seria republicana a maioria da Câmara que aprovou a proposta do senhor Glicerio para que tomasse à municipalidade um certo número de exemplares da gramática portuguesa. Essa ideia de senhor eu. Não é fazer uma insinuação torpe ao caráter honrado do simpático chefe republicano, supou capaz de comprar adesões para o seu partido quatro custa dos cofres da municipalidade? Apóstrofo. Causa non bona patrocínio pejor erit. Diz o campeão da transigência que eu publiquei a minha gramática com o auxílio exclusivo dos republicanos. Pois não terá mesmo pudor o homem? Só do venerando Visconde de Indaiatuba, de saudosa memória, e do ilustre mineiro, Dr. Pereira Lima, recebia o barra vertical. Mais auxílios do que de todos os republicanos juntos. A adorável senhora, D. Carolina Florence, e o distintíssimo estrangeiro, Manuel José da Fonseca, subsidiaram-me largamente na publicação do meu trabalho. Basta. Com tal gente não há a lutar. Todas as armas lhe servem, o insulto, a calunia, a difamação. Não toleram, não sofrem que haja uma voz a meu lado, que haja um justo que se revolte. Ah! Quem se atrever a bandear-se comigo há de ser atado ao pelourinho, ao poste de ignominia que se chama Seção Livre da província de São Paulo. Liberdade plena a essa gente. Desçam, desçam até as últimas podridões da vaza. Estabeleçam sucursais de infame em Campinas, em Rio Claro, aqui, onde quiserem. Ah, não lhes respondo mais em terreno nenhum, assim como não tem ciência também não tem moralidade. São imbecis, são cretins. Mu. Goze lemes fecho com esta primeira série das cartas sertanejas. O ruído que produziram estes escritos, o sucesso que obtiveram explica-se pela ficele que eu empreguei, pelo ressorte que eu pus em jogo. Essa ficeu. Esse ressorte, é a verdade. Escrever a verdade, mais sudoeste a verdade é ter certeza de triunfo. Eu triunfei. E para que o meu triunfo fosse completo nem sequer lhe faltaram os gritos dos feridos, o coro de maldições dos esmagados. Senti as emoções ásperas da luta, tive as alegrias ríspidas do combate. Gozei de prazeres pungentes que só é dado aos fortes gozar. Disse sem rebuço, inconvenientemente o que eu sentia, fui brutalmente franco, fui impiedosamente justo. Mas tive pesares. Doeu-me ver que atavam comigo ao poste de ignomínio. HS Nia não só os que, chamados pela voz da justiça, tomavam a par de mim posição no combate como até aqueles cujo grime único era honrarem-me com a sua amizade. Henrique de Barcelos, o jornalista brilhante, o estrangeiro benemérito, fidalgo como Rochefort pelo sangue, notável como Rochefort pelo talento, venerando como Rochefort pelo ardor em defender a causa da democracia, Henrique de Barcelos não foi poupado, insultaram-no, procuraram cobri-o de ridículo. O coronel Delpino Carvalho, paulista distinto, homem de legítimo prestígio nesta comarca, estimado, respeitadíssimo, também serviu de alvo a uns dizeres lorpas vindos do Rio Claro, a umas alusões parvoinhas e pequeninas, partidas. Não se sabe d'onde. Mas também foram as únicas nuvens que me ensombraram a fronte. O mais foi gozo, gozo forte e viril, gozo calmo de cirurgião impiedoso que, cruamente, imperturbavelmente, corta. Ah, amém milímetros MMAI e por carnes gangrenosas, por ossos cariados, surdo aos gritos lastimosos do paciente, superior às injurias inconexas, arrancadas pela dor. Tenho consciência de haver cumprido o dever de bom soldado, insurgindo-me contra a ambição temerária dos chefes e tenho consciência de que, com estas cartas, prestei assignalado serviço à verdadeira causa republicana. Mutilou-se a ideia, entregou-se a bandeira nas mãos do inimigo, mas houve entre os republicanos quem protestasse. Fui eu. Capivari, 6 de julho de 1885.